Salve, pessoal! Começando mais uma edição do nosso podcast Touros e Ursos, e como virou tradição na quarentena, ao vivo no YouTube e nas redes sociais do Seu Dinheiro. Eu sou o Vinícius Pinheiro e comigo hoje está o Ricardo Gozzi. Fala, Ricardo, muito frio por aí?
Boa tarde, Vinícius. Frio demais. Parece que a frente fria estacionou de vez.
Finalmente, o inverno chegou com um pouco de atraso. Tá certo. Bom, lembrando que essa e todas as edições do nosso podcast também estão disponíveis nos tocadores de áudio, como o Spotify. Inclusive, se você estiver nos escutando num desses tocadores, pode seguir a gente para receber as atualizações. O mesmo vale aqui para o YouTube. Então, já aproveito o meu momento blogueirinho aqui para pedir para vocês curtirem esse vídeo. Então, vamos lá para o nosso tema de hoje. Será que o teto vai rachar? Bom, vamos falar um pouco sobre isso, porque Brasília fez a bolsa, o dólar e os juros chacoalharem ao longo dessa semana. Isso porque os investidores temem que a pressão por mais gastos públicos, principalmente no pós-crise, derrube o que é o chamado teto de gastos. Então, nós vamos tratar hoje, no programa de hoje, aqui, como as ameaças ao teto mexem com seus investimentos, tanto na bolsa como no dólar e também na renda fixa. E no programa de hoje, a gente também vai trazer os destaques lá de fora, tudo que mexeu com os mercados. Os investidores ficaram em alerta depois que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, reduziu a projeção para o crescimento da economia norte-americana. Bom, mas indo aqui para o nosso assunto principal de hoje, Brasília e o teto. Bom, Ricardo, acho que antes de falar até sobre se o teto vai rachar ou não, acho que seria interessante a gente fazer uma retrospectiva da semana para os nossos ouvintes e telespectadores. Para entender um pouco melhor, assim, qual que é a razão de tanto nervosismo, né? O que que você ouviu das pessoas que atuam aí diretamente comprando e vendendo ações e atuam aí no mercado de câmbio e juros?
Assim, essa semana, na verdade, começou na semana passada, né? Com aquela confusão entre o Paulo Guedes e o Bolsonaro, que o Paulo Guedes fez algumas declarações um pouco mais fortes e forçou o Bolsonaro a reagir, dizendo que respeitaria o teto de gastos e tal. Quando eles conseguiram uma trégua, o Senado pegou todo mundo de surpresa, derrubando aquele veto do Bolsonaro, que tinha até sido um acordo entre os senadores e o presidente, para que houvesse, né, para que dessem continuidade às progressões de carreira e promoções para o funcionalismo público. Quando o Senado derrubou o veto, os mercados reagiram imaginando que o teto de gastos ficaria novamente sob ameaça, né? Não é exatamente uma certeza de que ele ficaria sob ameaça, mas como você tinha todo um clima de alívio com o fim daquela disputa entre o Paulo Guedes e o Bolsonaro, essa notícia fez voltar. Voltarem todos aqueles temores, em alguns casos até com mais força, pressionando principalmente o dólar, né? Talvez mais do que o mercado de ações, que o mercado de ações já vinha subindo bem desde daquele tombo que tomou no primeiro semestre. O câmbio atingiu o maior nível desde o fim de maio. Está rondando, inclusive hoje está ali rondando a casa dos R$ 5,60. O que trouxe o que finalmente deu algum alívio, só que daí, na hora que você tem o alívio interno, vem outra coisa de fora nesses tempos de pandemia, foi o fato do Rodrigo Maia ter entrado em cena e entrado como garantidor de que o veto do Bolsonaro, a medida, houvesse acordo ou não anterior com relação a isso, seria respeitado, né? E aí isso deu um alívio. Na verdade, o que está segurando a bolsa de cair mais hoje, o dólar de ir mais além, é justamente a intervenção do Rodrigo Maia e a votação que houve ontem à noite na Câmara.
Não, legal, Ricardo. É, antes da gente continuar aqui, vou mandar um alô para as pessoas que estão assistindo a gente aqui ao vivo, tanto no YouTube como nas nossas redes sociais. O Santos P. Santos está na espera, já estava aqui desde antes do começo da nossa transmissão, estou chamando um alô para ele, também para o Paulo Ricardo, mandando boa tarde. Já que o Conscious Minds aqui já xingando a gente aqui, falando que é Bolsonaro e Paulo Guedes no governo, vocês estão vendo muito a Globo. E o Silvano aqui mandando um boa tarde. Bom, Ricardo, concordo contigo. Teve realmente ali uma desarticulação, né, no governo em relação a essa negociação desse veto, né? Começando, acho que a gente até para entender e para explicar um pouco melhor para as pessoas, a gente tem que recapitular e falar um pouquinho das razões, né? De onde surgiu esse veto, né? Acho que lá no começo da pandemia foi votado no Congresso um pacote de apoio a estados e municípios que haviam registrado que uma queda brutal na arrecadação por conta da pandemia do coronavírus, né, que fez aí as economias pararem em todo o país. Então, aquela arrecadação com impostos como o ISS dos municípios e o ICMS dos estados acabou sendo ficando bastante comprometida por conta da pandemia. Então, houve uma negociação ali entre o Congresso e o governo para a liberação de um pacote de ajuda a esses entes da federação. Só que o governo negociou uma contrapartida naquele momento, que era justamente de que esse dinheiro não fosse usado para aumento do funcionalismo. Esse dinheiro teria que ser usado efetivamente ali para pagar as contas. Naquele momento, até o próprio pagamento de salários dos servidores estava ameaçado, né? Então, esse recurso que foi aprovado pelo governo era para justamente para os estados não quebrarem, não ficarem sem caixa naquele momento. Então, a decisão ali do governo e o pedido do governo naquele momento, a negociação, era para que não esse dinheiro não fosse destinado para aumento de servidores, sim para apagar aquele incêndio. O problema é que ali, durante a discussão no Congresso ali, estou falando de maio ainda, né? O Senado acabou colocando esse dispositivo de que algumas categorias do funcionalismo, por exemplo, aquelas que estão ali diretamente vinculadas ao combate à pandemia, poderiam ter gratificações, progressão de carreira e aumento de salário durante esse período. O que aconteceu foi que o presidente Jair Bolsonaro acabou vetando esse dispositivo. E foi esse veto que acabou sendo derrubado no Senado. Entendo até as boas intenções dos senadores, mas acredito que a decisão do veto ela foi correta, justamente porque os recursos que o governo estava destinando a estados e municípios não eram para aquela finalidade, né? Não estou aqui entrando no mérito se os servidores podem ou não podem, ou não devem ter aumento, né? Acho que essa é uma outra. Ou se eles merecem, ou se eles não merecem, acho que essa é uma discussão aí que a gente pode. E mais num boteco do que aqui no podcast. Mas o fato é que os recursos não eram destinados para aquilo, e até a própria decisão do Senado foi surpreendente. O governo ainda estava ali tentando uma negociação, algum tipo de contrapartida para a manutenção do veto, e de repente os senadores acabaram votando e indo contra o governo ali. Então isso pegou bem mal no mercado e acabou recolocando na pauta toda essa questão que está presente, inclusive hoje, que é sobre como vão ficar as contas públicas brasileiras no pós-crise, né? Então, acho que toda essa discussão em torno do teto de gastos, eu acho que aí eu posso falar um pouquinho agora, está vinculada a como que a gente vai pagar as nossas contas no pós-crise, né? Eu acho que, como todos sabem, o país teve vem tendo uma série de gastos extraordinários para conter os efeitos da pandemia do coronavírus na economia. Então, acho que o principal deles aí é o auxílio emergencial de R$ 600, uma medida super justa e correta para ajudar as pessoas aí que estão passando por uma dificuldade nesse período, que enfim, não podem trabalhar ou perderam o emprego durante essa pandemia. Só que, até então, o que estava sendo colocado é que todas essas medidas seriam provisórias. Agora já existe uma pressão, né, porque essas medidas acabaram tendo um efeito positivo para o governo em termos de popularidade. Bolsonaro vinha com uma popularidade pressionada ali, principalmente, acho que no momento mais delicado ali, que foi na saída do ministro Sérgio Moro do governo, de forma bastante ruidosa. Então, ele vinha com uma pressão de popularidade ali, e essas medidas de gastos públicos acabaram trazendo algo que o Bolsonaro não vinha tendo nos últimos tempos, que era um aumento de popularidade, algo que a política de mais restrição fiscal, de mais austeridade fiscal, acabou não trazendo, né? Então, as políticas fiscais ali, elas trazem um impacto de longo prazo, mas no curto prazo elas não trazem voto, e o Bolsonaro, assim, como todos os outros, como o pessoal que está no Congresso, são políticos e dependem de voto para continuar nos seus cargos, ou até para almejar ali outras posições. Mas, entrando um pouquinho, né, assim, então, todas essas discussões sobre aumento de gastos na pandemia acabaram colocando aí uma dúvida sobre o cumprimento do chamado teto de gastos, né? Então, também vou abrir um outro parênteses aqui, Ricardo, se você me permitir. O teto de gastos foi estipulado ali... Obrigado. O teto de gastos foi estipulado ali em 2016, no governo Temer, e ele estabelece que o governo, que as despesas públicas, elas não podem aumentar acima da inflação no ano seguinte. E ela estabelece ali alguns gatilhos para o caso dessas despesas não serem, caso o governo venha a estourar esse teto. O problema é que as despesas vêm aumentando e agora aumentaram ainda mais, né? Então, já no ano de 2020, o teto vai ser estourado, e meio que o mercado assumiu isso como tudo bem, né? Aqui, cadê meu dedo? Aqui, falou que tudo bem, né? Estamos aqui numa situação extraordinária, então vamos embora, pode gastar. Mas vamos retomar aí o trilho a partir de 2021. Só que parece que não é isso que vai acontecer, acho que tem uma pressão cada vez maior, tanto por mais gastos, como até mesmo um reequilíbrio das contas públicas, diante do período maior do que o esperado da quarentena, né? Eu mesmo continuo trabalhando de casa, e muita gente continua assim. Existe aí uma pressão para que uma pressão natural, não é nada ilegítimo, para que esses gastos tenham uma continuidade. Né? O próprio auxílio emergencial já deveria ter... já estava para acabar, né, no plano original. Agora ele já vai ser estendido, né, as discussões são para ele ser estendido até o fim do ano. Mas vou responder aqui como é que isso mexe, né, para chegar aqui finalmente ao tema do nosso podcast, né? Por que que quando se fala em estourar o teto de gastos, a bolsa cai, o dólar sobe, né, e a renda fixa mexe, né? Então vou começar aqui pela renda fixa, né? O que é a renda fixa, né? O que, que basicamente nós estamos falando aqui? Nós estamos falando do Tesouro Direto, né? Assim, da dívida, né? O governo tem que pagar a dívida para os seus credores. Quem são os credores do governo? Somos todos nós, né? Todos nós que investimos em títulos públicos, somos credores do governo. E existe uma preocupação dos investidores de se o governo vai ter condição ou não de pagar esses recursos no futuro. Quando o governo sinaliza que vai gastar mais, ele tem duas opções. Ou ele vai pedir mais dinheiro emprestado dos seus investidores, que somos nós, e é o tal do mercado, né, famoso mercado, ou ele vai imprimir dinheiro, ou tem ainda uma terceira opção, que é cobrar mais impostos. Existe uma pressão grande para que não haja aumento de impostos, ainda mais nesse período, né, as pessoas estão estranguladas, e com o aumento do endividamento nesse período de pandemia, existe também, ninguém quer financiar mais o Brasil, então só fica a opção de você imprimir dinheiro, e você imprimindo dinheiro, você traz inflação. Enfim, acaba virando uma bola de neve que pressiona as taxas dos títulos, porque os investidores que vão querer financiar o Brasil vão querer exigir mais juros para poder receber esses recursos, né, Ricardo? Então, você teve aí um impacto grande ali no mercado de juros, não?
Sim, houve um impacto no mercado de juros, inclusive, a cada vez que isso acontece, retoma aquela discussão do se o mercado de juros já morreu, se não morreu e tal. Mas essa questão do imprimir dinheiro... Nessa situação econômica que a gente está, existem alguns economistas que eles comentam isso, que não geraria inflação na situação em que o mundo está. né? Como que você observa isso daí?
Essa tem a famosa teoria monetária moderna, né? Que tem alguns economistas aqui, e o André Lara Rezende, acho que é o principal expoente. Eu sou cético, Ricardo, com relação à teoria monetária moderna. Eu acredito que talvez lá para os Estados Unidos, onde você tem uma moeda como o dólar, talvez faça sentido faça mais sentido do que aqui no Brasil, mercado emergente e que depende bastante de capital externo para poder pagar suas contas. Então, sou um pouco cético com relação a essa teoria monetária moderna. Não sou totalmente descrente dela, mas sou um pouco cético. E o mercado, né? E o fato é que, assim, talvez sem entrar no mérito se essa teoria é correta ou não, o fato é que pega no mercado qualquer sinalização de que o governo vai perder o controle das suas contas públicas, acaba pegando nos mercados, né? Assim, isso é um fato inexorável, né? Então, qual que é a expectativa, né? Assim, conforme aumenta a dívida do governo, existe uma expectativa de que o governo, no futuro, vai ter que aumentar a taxa de juros para atrair os investidores. Então, isso acaba fazendo com que as taxas já subam, no dia de hoje, né? As taxas futuras subam, isso acaba pegando nos investimentos em renda fixa, acaba aumentando ali as taxas do Tesouro Direto, e é ruim se você está aplicado. Acaba pegando na bolsa, porque uma perspectiva de juros maiores acaba desestimulando o investimento em renda variável. Então, se você pegar ali, inclusive, as ações que mais caíram nesse período foram ações de empresas que são vinculadas ao consumo interno, né? Então, você teve ali ações de varejistas que sofreram bastante. E, por outro lado, as ações de empresas exportadoras subiram porque o dólar subiu. Por que o dólar subiu com toda essa história? O dólar é a primeira variável que absorve choques na economia brasileira. Então, quando os investidores sentem que alguma coisa vai dar errado, ou tem pelo menos essa percepção de que algo vai dar errado na economia brasileira, a primeira coisa que pega é o dólar. Então, a moeda americana subiu bastante essa semana, né, Ricardo?
Sim, subiu bastante, já reagindo, né, já vinha acontecendo isso nos últimos dias, mas teve um gatilho muito curioso, e aí talvez eu acabe antecipando aqui um pouco do que a gente vai falar, que veio na ata do Fed, né? O Fed fez um alerta muito específico à situação do Brasil em relação à disseminação da pandemia, ao corte acelerado da taxa de juros. E aí isso deu uma pressionada no dólar para muito além do que o mercado vinha já antecipando.
Não, tá certo. Vou aproveitar aqui a abertura também para dar mais um alô aqui para o pessoal que está prestigiando a gente aqui. O Silvano mandando boa tarde, o Alexandre, boa tarde para vocês. O pessoal também falando aqui, pacote de apoio junto com esse acordo de aumento para médicos e policiais. O Silvano está pedindo para falar um pouco sobre a reforma administrativa. Silvano, acredito que está nas mãos do presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Já sinalizou que colocaria uma reforma administrativa em pauta para votação. Então, acredito que está um pouco nas mãos do presidente. O presidente não parece muito disposto, pelo menos pelas declarações, pelas manifestações que ele vem tendo, de colocar a reforma administrativa agora em votação. Mas eu acredito que ela é fundamental para resolver essa questão do teto de gastos, porque ela mexe com o piso, né? Se a gente está com um problema de estourar o teto, é porque o nosso piso não para de subir. Então, acredito que uma das maneiras da gente resolver essa questão do teto é mexer no piso, e uma delas é via reforma administrativa. Concorda comigo, Ricardo?
Olha, é aquele negócio. O piso da maior parte das categorias do funcionalismo é piso mesmo. Não é nada muito elevado. Me parece que a maior resistência em relação a fazer uma reforma administrativa, ela está naqueles salários médios para altos, né? Porque na hora que você for fazer uma reforma administrativa e não mexer naqueles, na, naquelas funções, naqueles cargos que têm remunerações muito altas, você vai criar um conflito entre naqueles escalões intermediários. As promoções já não se tornam mais tão atraentes, né, dentro do funcionalismo público. E você teria muitos casos também de mesmo funções muito parecidas com uma diferença de salários muito grande. Quando a gente trabalha em algum lugar sabendo os salários públicos, os salários no funcionalismo público, eles são conhecidos. Você consegue entrar na página de transparência e olhar quanto cada função remunera. A gente, às vezes, nas relações humanas, é muito complicado você, às vezes, tá ali naquela situação que você considera que trabalha mais que uma pessoa, sabendo que ela ganha mais do que você, ou você se acha mais preparado. Isso já gera conflito na iniciativa privada. Sem você saber exatamente quanto o outro ganha, porque eu acho que nesse tipo de relação a gente procura se preservar. Imagina quando você tem uma função pública em que você exerce exatamente a mesma função que um outro cara, ou até uma função que exige mais trabalho, e na hora que você vai olhar ali a ficha da transparência, você consegue ver quanto cada um realmente ganha. Então, eu acho que essa questão da reforma administrativa, além das questões políticas envolvidas, ela envolve questões práticas que são capazes de, no curto, médio prazo, gerarem problemas, inclusive, para o funcionamento da máquina, né? Então, me parece que existe não existe realmente uma disposição do governo. Ele vem sendo cobrado há meses para entrar na discussão da reforma administrativa, e ele vem se esquivando, né? Existe uma pressão, uma pressão não, existem vários focos de pressão para isso, mas me parece que da parte do governo existe uma indisposição para tocar esse assunto em diante, né? Eu não sei como é que o Congresso vai lidar com isso, por exemplo.
Ó, vou falar um pouquinho agora que, aproveitando que o Ricardo deu uma cortada, mas eu entendo que esse problema da reforma administrativa, ele tem que ser, de alguma maneira, tratado. É fato que hoje você tem vários estados e municípios que têm a maior parte da sua arrecadação vai para pagar salários de servidores, né? Então, é uma situação que não é sustentável, e o problema é que nem a questão ali do ajuste fiscal vem resolvendo. Então, vai ser necessária uma reforma. Eu entendo que vai ser necessária uma reforma. Agora, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para a gente não demonizar as categorias de servidores públicos. Concordo com o Ricardo quando ele diz que a maioria dos servidores não tem altos salários, os salários são menores. Então, eu vejo hoje que você lidar com os privilégios no funcionalismo público, se você conseguir fazer uma reforma que seja capaz de atacar os privilégios, ela vai ser compreendida, inclusive, pelas categorias de servidores dentro de uma reforma administrativa. Mas não vejo o governo atacando esse problema agora. Lembrando que a gente também tem no Congresso uma reforma tributária que vem sendo discutida e que também vem encontrando muitas dificuldades de avançar. E olha que a proposta do governo nem é muito, digamos assim, muito agressiva. Começou ali numa primeira fase apenas com uma tentativa de unificar dois tributos, a PIS e a COFINS, e mesmo assim vem causando bastante polêmica. Eu venho conversando com alguns empresários e até agora não vi nenhum deles dizer que vai ser beneficiado com essa reforma. Todos eles vêm dizendo que a unificação da PIS e da COFINS vai prejudicá-los. O que, sinceramente, eu até não entendo, porque alguém tem que ganhar, né? Não dá para... Esse é um jogo que não é possível que não tenha nenhum beneficiado. Então, acho que acredito que a gente ainda tem muita coisa para se resolver nesse tanto no âmbito do Congresso, como no âmbito do próprio Executivo. Então, eu acho que tem muito desafio para a gente vencer ainda, e o mercado percebe isso, né? Então, quando a gente vê o dólar passando de 5,60, é justamente porque percebe que tem um risco no radar. Então, o mercado reage basicamente a risco. E é isso que vem acontecendo agora. Mas a gente também não tem só fatores internos aqui pressionando as cotações tanto da Bolsa como do dólar hoje, né? E mesmo ao longo dessa semana. O mercado vinha, né, Ricardo, numa euforia depois da forte queda, do pânico que a gente viu ali em março. A gente viu os mercados se recuperando rapidamente. Ao longo dessa semana, o S&P 500, que é o principal índice da Bolsa de Nova York, voltou a atingir um recorde, né? Então, foi considerada aí a recuperação mais rápida de uma crise em todos os tempos. E os dados da economia real não justificam essa euforia toda. E foi justamente isso que aconteceu, esse alerta que veio lá de fora essa semana, né, Ricardo?
Esse alerta do Fed, ele pegou pesado porque ele funcionou como uma espécie de choque de realidade entre muitos investidores. Acho que existe um desejo, né, de todo mundo de que essa crise passe rápido e tal, e que as pessoas se recuperem, a economia se recupere, mas o que acontece? O Brasil e os Estados Unidos, eles são dois casos muito, eu acho que muito didáticos de toda essa pandemia, porque principalmente pela falta de respeito ao isolamento. Você está aí isolado, eu estou aqui isolado. Acabou de estourar um transformador aqui, por isso que eu caí um pouco e voltei aqui na bateria. Mas em outros países em que o isolamento foi levado a sério, você consegue ver já que existe uma recuperação, mas não é aquela recuperação que os mais otimistas esperavam. E nesses países onde não houve respeito ao isolamento, os Estados Unidos têm uma capacidade, acho que bem maior do que a do Brasil, de recuperação. Aqui no Brasil, os efeitos sanitários e econômicos da pandemia, talvez eles se prolonguem por mais tempo do que realmente do que a gente gostaria. Nesse alerta do Fed, de que a própria economia norte-americana não vai se recuperar provavelmente da forma como eles esperavam, gerou um choque que afetou os ativos americanos, afetou os ativos brasileiros, se espalhou pelo mundo, mas eu acho que para os países periféricos, principalmente, é um alerta de que aquelas expectativas mais otimistas precisam ser deixadas um pouco na prateleira, para que a gente possa olhar um pouco mais para a realidade e buscar meios no nosso dia a dia de fazer frente a essa crise, não só o poder público, mas também nós como cidadãos e a sociedade como um todo, para que essa crise possa ser superada de uma maneira consistente, mas mais adiante, porque agora, enquanto o vírus estiver aí à solta, sem haver uma vacina, levar a vida, imaginar que vai haver uma volta àquela normalidade que tinha antes, e se a gente for pensar, talvez aquela normalidade tivesse alguns elementos que podiam ser alterados, e a gente talvez possa aproveitar essa oportunidade para isso, enquanto não houver uma... condições mais seguras para se voltar às atividades em geral, a economia não vai responder tão cedo assim. Então, eu acho que o alerta do Fed, ele não entra por esses caminhos, ele é um alerta que tem a ver com a atividade econômica, mas que puxa essas discussões, né?
Nossa, tem toda a razão. Inclusive, porque no mercado financeiro existe ali um nível de otimismo, talvez, muito maior do que a economia real está mostrando para a gente. Então, eu também vejo que o Banco Central americano quis dizer foi exatamente isso. Acho que a gente teve também, o mercado também não rasga dinheiro, então acho que teve alguns fatores que ajudaram a essa recuperação rápida. Que foi que a gente teve indicadores da economia que vieram favoráveis, até mesmo aqui no Brasil, né? Você teve aí vendas no varejo que vieram muito boas, produção industrial que ainda está abaixo, mas a gente viu, aparentemente, o fundo do poço foi em abril, né? Então a gente vem recuperando em relação ao nível de abril, embora a gente esteja abaixo dos níveis do ano passado. Então a gente tem indicadores que indicam que a gente está passando por uma recuperação. Eu acho que o grande ponto de incerteza que eu coloco é com relação à velocidade dessa recuperação. Eu sou também um pouco cético com relação a uma recuperação em V. Eu acredito que a gente vai recuperar num ritmo talvez um pouco mais lento do que a gente gostaria. Como é que isso se reflete em investimentos? Para mim, é aquela velha máxima da diversificação. Acho que não dá com uma taxa de juros. Uma taxa Selic a 2%, você ficar fora da bolsa. É importante você ter investimentos em renda variável, mas fazendo uma boa seleção de empresas, tomando bastante cuidado. Acho que existe alguma euforia com relação a alguns papéis de algumas empresas na bolsa. Existe talvez também alguma aposta de alguns investidores em papéis também que, só porque caiu muito, vou comprar. Eu acho que isso também não é um bom critério. Para você entrar na bolsa, mas eu acredito que tem ações de boas empresas hoje que você pode encontrar ainda a preços convidativos, mas com aquele foco de longo prazo. Vejo a bolsa como um investimento de longo prazo e com toda a dependência daquilo que a gente já falou aqui no começo do programa, que é a questão do ajuste fiscal. Acho que Brasília tem que ajudar. Se Brasília começar a bagunçar o coreto, tudo isso que a gente fala aqui de investimento de longo prazo acaba indo pelo ralo. Por isso é importante também você ter uma parcela da sua carteira em ativos de proteção, como o dólar, por exemplo. Eu digo e repito que não sei se o dólar hoje, se o dólar daqui a 2 meses vai estar a R$ 6 ou a 4, mas sempre que alguém me pergunta se é para comprar dólar, eu digo que é. Sim, porque assim, se der alguma coisa errada, e nós estamos no Brasil, as coisas infelizmente dão mais errado mais vezes do que o que a gente gostaria. Essa parcela em dólar costuma reagir bem, então ela acaba funcionando como uma espécie de colchão aí, um amortecedor para evitar perdas maiores aí no, nos seus investimentos. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, Ricardo?
Não, eu estava aqui só pensando também na questão da liquidez, né? Acho que uma coisa que ajudou na recuperação houve uma ação muito rápida dos bancos centrais, bem no início da crise, que proporcionou liquidez e essa liquidez ela foi absorvida principalmente pelos mercados financeiros, né? Então,
Sim.
acho que o que talvez tenha acelerado essa recuperação de ativos financeiros, eu acho que passa muito pelo dinheiro barato que o mercado financeiro teve acesso, e isso acabou catapultando muitos ativos, até às vezes mais arriscados, mas que também sofreram um golpe muito duro ali naquele momento inicial da pandemia.
Acho que tem esse fator aí dos estímulos, né, dos bancos centrais e que foram comandados pelo Fed, que foram fundamentais para essa recuperação, sem dúvida, concordo com você. E também a evolução na possibilidade de um tratamento para a Covid-19 também. A gente vem tendo notícias positivas sobre avanços em vacina, inclusive da Rússia, lá do seu amigo Vladimir Putin. Né, Ricardo? Que fala, enfim, eu não vou tomar essa vacina, essa eu passo, mas existe lá também, enfim, acho que tem uma corrida, né, hoje, mundial para uma vacina para o coronavírus, e existe uma expectativa de que, no mais tardar, no começo do ano que vem, a gente já veja uma produção em grande escala que pode fazer com que a economia, as economias voltem ao normal. Aí sim, realmente. Mas até lá, a gente ainda está em agosto. Então, a gente ainda tem um caminho a percorrer e tem riscos nessa de execução durante essa trajetória também. Bom, vamos ler aqui mais alguns recados aqui, antes da gente se despedir. Aqui o Marcos falando que não vejo muito o Congresso muito disposto a mexer nos seus privilégios. Marcos, concordo com você, eu acho que esse é a grande dificuldade hoje para você tocar qualquer reforma, qualquer mudança estrutural no Brasil, que você fazer com que as classes, e aí eu não digo só o Congresso, não, acho que existem outras também, categorias, outros lobbies públicos e privados que falam muito alto na hora que você tenta fazer qualquer mudança no Brasil. Então, sem essas mudanças, o teto realmente está fadado a ser, né, voltando para o começo, o teto está fadado a ficar rachado e, inclusive, cair. Então, sem isso, a gente não consegue evoluir. Bom, pessoal, com isso a gente põe um ponto final em mais uma edição aqui do nosso podcast Touros e Ursos. Eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo. Não deu para ler todos os comentários, mas aqui já agradeço e mando um abraço para todo mundo. E também gostaria de agradecer aqui ao Ricardo Gozzi. Valeu, Ricardo.
Obrigado, é um prazer sempre.
Legal. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Vocês encontram também o replay desse podcast no nosso canal, aqui no nosso canal no YouTube, e também nos tocadores de áudio, incluindo Spotify e Apple Podcasts. Um abraço a todos e até a próxima.